Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Tá começando Bom Café e Bola, o podcast que cantava errado, trocando de biquíni sem parar. Trocando de biquíni sem parar. Mas e é tem isso, outro, não? Hein? Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh. Todo mundo cantava errado. Pode ser contra o Fluminense ou contra o Corinthians, mas quem está em mais uma final é o Flamengo. E que ninguém nos ouça. O Flamengo é muito favorito contra qualquer um dos dois na final da Copa do Brasil. E favoritaço também contra o Atlético com H na Libertadores. Ou seja, os outros vão ter que aguentar o Mengão levar mais duas taças pra casa. E só não levou a terceira porque deu mole. Empatou dois jogos e o Brasileirão praticamente foi pro saco. E o Flusão? O Flusão é o Rio sem Flamengo na Copa do Brasil. Se você, amigo ouvinte, podcasteiro, está ouvindo o Café e Bola depois do jogo do Tricolor contra o Corinthians, lá em Corinthians, já sabe que o Fluminense ou foi pra final ou foi eliminado. E se garantiu vaga na final da Copa do Brasil, já pode rolar um avant-première da final no domingo, já que tem Fla-Flu entre Flamengo e Fluminense, ou vice-versa, pelo Brasileirão às 16h no Maracanã. E o Botafogo fez exatamente o que o gostoso redator deste texto escreveu na semana passada. Ele ganha quando acham que vai perder e não vence quando todo mundo acha que vai ganhar. E no sábado, 19h, tem outro jogo que parece moleza. Todo mundo acha que ele vai ganhar, mas que não vai ser essa moleza. Contra o Coritiba, no estádio João Textão. Em 12º, na Água de Salsicha, o Fogão pode encostar na primeira página se vencer. Mas se perder, pode ficar pertinho do Z4 de novo. O Vasco não me preocupa mais. O Vasco me desespera. A distância para o quinto colocado, que já foi de 9 pontos, caiu para 1 pontinho. Ou seja, o bacalhau sem sal de Little George pode sair do G4 caso consiga a proeza de perder ou empatar para o Lanterna Náutico amanhã em São Januário e o Londrina vença o Tombense em Tombense. Além de vencer amanhã, Jorginho tem a ingrata missão de estancar a bizarra sequência de 7 derrotas seguidas fora de casa. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Solta a vinheta, meu Richie. Tavares, qual é o destaque do imbatível Flamengo?
Hoje, pra quem não sabe, hoje é o dia do cliente. É. Eu mando um abraço para os meus clientes, para os meus fregueses do campeonato, de todos os campeonatos, né? Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo. O São Paulo não é brincadeira, não, hein? Os últimos 6 jogos foram 18 gols no lombo deles e 3 apenas do Flamengo. O Rogério Ceni perdeu todas. Todas. Um abraço para os meus fregueses.
Muito bem, e o Fluminense disputa hoje. Estamos falando na quinta-feira, dia 15 de setembro, nesse momento, 3h33, horário de Brasília. Mais tarde, o Fluminense vai jogar. Qual o destaque do Fluminense? Passa ou não passa?
Ou repassa?
Ó, meus queridos, minhas queridas, caríssimo Alex Escobar, é hoje, está sendo machucado. Agora ou foi ontem? É isso que eu tenho a dizer.
Muito bem, Tony Platão, esse é o destaque do Fluminense, objetivo, e vamos saber qual é o destaque do Botafogo. Próximo é contra o Coritiba, todo mundo acha que vai ganhar. Qual o destaque, Lopes?
Maravilha, maravilha, fala galera ligada nesse fenômeno de audiência que é o Café e Bola, né gente, saudações alvinegras. O meu destaque não poderia ser outro que não o que? O Botafogo está a 5 pontos do G8, que vai ser G8, e a 5 pontos da zona de rebaixamento, então rumo a partir de sábado, esse jogo importante, rumo a Libertadores, irmão.
E qual é o destaque do desesperado Vasco da Gama, Vaguinho?
Não é desesperado, Escobar. Meu querido Alex Escobar, Tavares, Tony Platão, Lopes Maravilha, galera ligada nesse Café e Bola, esse fantástico, eu tô sempre ligado nesse podcast incrível. Povo, que emoção!
Claro.
Povo, que emoção. Qual é a graça de você subir com 70 pontos na frente?
Nenhuma graça.
É, vai acabar com o campeonato, esse pra bom campeonato, isso? Transmitido pelo Sport TV. Por isso o Vasco tá fazendo isso. É estratégico. É estratégia.
Conceito de estratégia, em grego, estratégia, latim, estratégia.
Só por isso.
Francês.
O Vasco é fita. Em grego, estratégia. Eu não lembro. Estratégia. Tinha outro que é mais. Tinha.
Tem outro? Não lembro.
Estratégia grego, em francês. Inglês.
Esse filme é bom pra caraca.
Muito bom, né?
Pelo Tropa de Elite.
Isso.
Vamos começar pelo Flamengo, Tavares. Flamengo que venceu o São Paulo assim, ó. Jogando tranquilo, foi lá, a Arrasca meteu um gol. Ah, resolveu Gabigol a parada, molezinho. Gabigol perdeu.
Perdeu gol também.
Perdeu não, né? Perdeu
o cabelo
não,
dele
perdeu.
Tava horroroso.
Horroroso, cara.
Quem fez aquilo
inveja,
com ele,
inveja,
gente?
Inveja,
você
inveja.
Lembra que...
Tem um pouco, mas tava horroroso.
Tava horroroso. Fala, Tavares. Há uns podcasts atrás aí, não sei se dois ou três, eu falei, porra, o Gabigol tá mal, tem que tirar aquele cabelo, aquele rabo de cavalo ridículo que ele tá ali, tá? Aí ele foi. Aí ele tirou.
Tirou.
Ficou lourinho e tal, quando ele tá louro, esquece, tem essa...
Ele fala isso, ele fala isso.
Quando ele tá louro, esquece.
Quando eu tô louro, esquece. Quando eu tô louro, esquece.
Esquece. Então ele ontem fez mais uma, mas jogou bem o Gabigol ontem. Aliás, como todo o time do Flamengo, jogou muito bem. Todos, sem exceção. A gente tem sempre uma exceção ali. Ah, fulano não jogou mais. Ontem não, absolutamente. Todo mundo jogou muita bola. Pelo menos os que estavam em campo, os que entraram em campo no primeiro tempo. Segundo tempo.
Os que não jogaram vai ser difícil.
Não,
também,
não os que entraram no segundo tempo não foram, jogaram caíram tão bem assim, mas mantiveram ali.
Cite-os nominalmente, por favor.
É, o Cebolinha.
Sou o Cebolinha.
Não dá pra...
Tá bem ainda.
Você sente a falta
Cebolinha
do Cascão.
Cebolinha não tá sendo aquele tempero que o Flamengo esperava.
Falta salsa, né,
foi
cara?
Foi boa, hein?
É, salsa aí, Cebolinha. Normalmente são...
Salsa e Cebolinha.
Qual é o biscoito que tem junto, que é salsa e Cebolinha? Era bom um biscoitinho?
Salsa e Cebolinha
é batata
igual
frita.
É, Cleiton Conservani. Estão sempre juntos também.
Você quer falar Cleiton e Kedir.
Deu pra ti, Baixa Astral? Vou pra Porto Alegre, tchau.
Bah.
A Cebolinha não tá bem, não tá bem, não tá, não bem, tá bem, assim, não condiz com seu, sua fama, né? Porque tem fama de ser um grande jogador que combina bem com qualquer...
Não.
Cebola combina.
Muita gente pede sem
eu
cebola.
Eu não gosto de cebola.
É, eu sempre peço sem cebola.
Mas quero dizer o seguinte, cebola é uma coisa, cebolinha é outra.
É verdade.
É verdade. Cebolinha eu gosto. Tá aí, cebolinha.
Gosto de cebolinha. Eu gosto de cebolinha.
Cebolinha é mais um temperinho, né?
Um temperinho. Verdade. Temperinho ali pra dar um...
Então, verde, tá quem do que verde pode render o cebola, a gente quer muito que ele entre. Eu achava... Eu
pode, pode render o cebola. Cheio de intimidade.
Cebola. Não, cebolinha é mais intimidade que cebola.
Não, cebolinha é um nome artístico. Não, cebola que é índio.
Não, mas o cara, quando é índio, a intimidade fica ao contrário. Isso acontece comigo. Quando o cara quer falar comigo de intimidade, fala aí, vago. Entendeu?
É,
eu,
é
o vaguinho. É, aí cebolinha vague, virou cebola.
É o, aquele, o padre lá, o Orani Tempesta. Qual é a tempesta, né? O Orani Tempesta.
Então, o Flamengo não...
Tempestade.
Num clima espetacular, todos os jogadores se confraternizando, torcida lotando. Lotamos, já vendemos, compramos todos os ingressos pro jogo Fla-Flu de domingo. Já tá. O Flamengo lota todos os estádios que
faz. O mando de campo é do Flamengo?
Flamengo, é do Flamengo.
O mando de campo é do Flamengo?
Fla-Flu, jogo domingo é Fla-Flu, é não Flu-Fla. Flu-Fla, o Flamengo ganhou
não
com
é
o Paulo Souza.
Não é do Interveniente, como é que é o nome, Lopes?
É do
Fluminense, Interveniente?
Não sei. Interveniente é Anuente.
Anuente? Não,
é do Flamengo, é Fla-Flu. Esse jogo é Fla-Flu. O Flu-Fla a gente já ganhou. E ganhou com o Paulo Souza no comando.
Você, se fosse Dorival Júnior, primeiro, você teria um nariz muito maior.
Muito maior.
É. Mas
teria
além,
muito mais dinheiro também.
Muito mais dinheiro também. E colocaria o seu filho como seu auxiliar.
Como meu auxiliar, não sei, porque ele é muito pequeno, tá com 4 anos e pouco.
Miguelzinho, não interessa, meu irmão. Aí, moleque, aprende aí. É futebol esse negócio. Vamos arrumar um emprego pra tu aqui. E aí, eu te pergunto, você jogaria com o time reserva diante do Fluminense, um clássico do Brasileirão?
Não, absolutamente, não? Mesmo porque fica um... Essa palavra é bonita, né? Um hiato grande entre agora as duas decisões da Copa do Brasil, os dois jogos da Copa do Brasil, primeiro é dia 12, segundo 19, e é a final da Libertadores, que é só no dia 29, então não há necessidade.
E é verdade, já devo dizer que é um absurdo marcar o Fla-Flu pra domingo e o Flamengo jogar na quarta, o Fluminense na quinta. Por que o Fluminense não jogou ontem? Isso é uma vergonha da CBF. Uma vergonha absurda.
Equilíbrio físico.
A isonomia entre os adversários.
Não tem. Isonomia.
A isonomia. Aqui me tem, de regresso. É um horror.
E mais.
É um absurdo isso.
O Flamengo jogou no Rio de Janeiro e o Fluminense viajou pra São Paulo.
É um absurdo.
É muito longe.
É o contrário
já
isso.
Tá arrumando desculpa, né?
Não tô arrumando desculpa.
De domingo. Vai,
tô dizendo que tentam dificultar. Eu viajei
pô, também fui pra lá, eu fui lá pra
São Paulo. Eu não vou mais uma vez falar aqui que foram 90 Fla-Flus esse ano em todas as categorias.
Nossa.
Fluminense ganhou 87.
Nossa. Chega. E aí vai perder agora a semifinal.
Vamos ver, vamos ver.
Mas como será a final da Copa do Brasil?
Fluminense. Eu torço muito pro Fluminense.
Mentira!
Não, Fluminense.
Todos de prova, o Lopes Maravilha está de prova todos os dias e não é de hoje que eu falo
você
isso.
Quer?
Até para sacanear
a empresa paulista, né?
Porque a empresa paulista vai passar o quê? Vai passar o Sessão da Tarde lá no.
Eu acho que o Fla-Flu pro Rio de Janeiro seria fantástico nesse momento.
Fantástico, sensacional.
O Vasco nessa fase fitness, queimou a gordura toda.
É verdade, né? O tricolor carioca ia eliminar o Corinthians e o Flamengo eliminar no São Paulo. Dois times paulistas e a final da Taça Libertadores.
Amizadezinha.
Nós dividimos a mesma casa.
Eles moram juntos, vocês moram juntos.
Vamos dividir a taça. Também.
Não, a taça não. A taça o Flamengo levará. Isso, não só como da Copa do Brasil, não importa o adversário, não importa. Preferiria o Fluminense até por isso. É mais fácil jogar com o Fluminense aqui. Maracanã, é um jogo só. São dois torcidos.
Mas e se perder, Tavares? Não passou pela sua cabeça que se o Flamengo perder do Fluminense, o que pode acontecer?
Não me passa nenhuma.
Eu não me lembro desse diálogo, foi antes da final do Carioca, né?
Mas aí eu volto a falar. Tá vendo? O senhor deveria ficar preocupado até com o que o senhor tá falando, porque nós perdemos, não foi o Flamengo que perdeu, foi o Paulo Souza que perdeu, aquele burro teimoso.
Ele tem insistido nisso.
Mas ele era técnico de quem?
Oi? Ele era técnico do Flamengo.
Daqui a pouco ele tá falando.
Inclusive,
daqui a pouco ele tá falando isso do Dorival. Espera
inclusive,
um pouco.
Temos um agravante que o Fluminense perdeu para o Flamengo do Paulo Souza também.
Caraca.
Posso pressentir o perigo e o caos.
Isso aí é preocupante. Isso você deveria ficar preocupado, porque você perder para um time de Paulo Souza, era um time arame liso do cacete.
E só ganharemos inclusive, do time de Dorival para te provar que a sua tese está furada. Ah,
então isso é o que você pensa, né? Você mesmo, semana passada, estava falando aqui doido, torcendo loucamente. É, você pode ser, inclusive, tetra-vice.
É verdade.
É, pode.
Mas então, eu acho que vocês não vão ser, eu acho que não vai ser, porque vocês não vão ser vice do brasileiro.
É, o vice no Brasil não existe, na verdade, né? Porque não tem decisão, né?
Não, tem o segundo colocado.
O segundo é vice.
Segundo colocado.
Porque o Campeonato Brasileiro já largou.
O Campeonato Brasileiro ficou de... É Wagner seu nome, né?
É, meu amor.
Meu amor, a se eu pudesse te abraçar agora.
Meu amor.
Ele acabou de falar pra você que você tem intimidade, pode chamar de Wagner.
Meu amor, me chame de Mo.
Mo. É difícil, porque justamente o nosso Alex Escobar falou aqui, porque o Flamengo deu mole, empatou duas vezes. O mole não foi esse. O mole, eu falo muito com os torcedores depois dos jogos, faço uma live lá no canal do Bom Rock Bola, do Pop Bola, e eles falam, pô, o Dorival deu mole, botou time em reserva. Esse time reserva está invicto ainda.
Essa pessoa que você falou, que você falou foi o Lopes, não foi? Faz de novo a voz.
Ele tem uma voz, o Lopes.
É o Lopes fingindo que é alguém. O Lopes finge que é alguém com essa voz.
Faz de novo a voz aí, essa voz.
Eu não me lembro como é que eu fiz, não.
Porque tinha um probleminha de dicção. E aí pode ser o Lopes.
Foi o Lopes que entrou na sua live.
Também deu mole.
Aí, ó.
O Val deu mole. Pelo amor de Deus.
Olha lá, ele.
Pode ser mesmo, pode ser.
O Lúcio falava que ele tinha problema de dicção.
O Borussia falava muito bem. Então. Aliás, ele falava mais do que fala. Falava e fazia, né? Inclusive. Falava e fazia. Então, o Flamengo. Tem muita gente que critica o Dorival Júnior por justamente botar esse time, entre aspas, reserva. Que a imprensa falada, televisiva, radiofônica e podcastiana. Se insiste em falar que é o time reserva, mas esse time reserva, o chamado time reserva, time B do Flamengo, tá invicto, né? O Flamengo completou 19 jogos invictos ontem, se eu não me engano, que são muitos jogos.
Pro resto do Campeonato Brasileiro, tem distância, né? Por exemplo, essa semana eu acho que ainda tem os amistosos da seleção, né? Não tem rodada,
Flamengo,
né?
O Flamengo
fica sexta. Semana que vem.
Se quiser botar o time titular, não precisa poupar ninguém.
São duas semanas de
por isso que eu tô seleção. Falando. Acho que com algumas exceções ali, o Pablo Escobar, né?
Não, o Pablo é o traficante.
O traficante morreu, inclusive. Morreu
Mas xixi. Pode me chamar de Pablo, porque todo dia alguém me chama de Pablo.
Tá bom. Então,
Alexandre também, né?
Alexandre, menos. Quando a pessoa quer me tratar com uma certa distinção.
Ou seu Alexandre.
Senhor Alexandre, por favor. Não, meu nome é Alex, senhor Alexandre, por favor.
Então o Flamengo deve ter alguns problemas pra esse jogo domingo, porque a Arrascaeta vem sofrendo com a dor no pubis. Eu nunca senti dor no pubis. Não sei se é porque...
Onde fica o pubis?
Ah, cara, eu queria muito ter dele. Bastante...
Cara, eu tinha.
Pubis também na internet, não, no Instagram.
Lopes, onde que fica o pubis, por favor?
Cara, eu tinha muito problema de pubis quando eu era solteiro, que eu barbarizava o Rio de Janeiro, que eu fui bom nesse negócio, né? E o pubis é justamente aqui.
A virilha, né?
Entre o umbigo. Entre o umbigo e a virilha. É aqui, é onde você usa muito
essa parada, sabe? Era outro nome. Entre o umbigo e a virilha, eu achei que tinha outro nome.
Tem nomes mais chulos.
Tem outro.
Tem nomes, cada um dá um nome, inclusive. Cada um deu um nome. Parece que é uma outra pessoa.
Como se ele estivesse ouvindo, né?
Como se ele estivesse ouvindo, inclusive.
Não, mas ele é, né? Você sabe que é. Inclusive tem vida própria. Inclusive deixa a gente em maus lençóis.
É verdade. Geralmente deixa em maus lençóis quando a gente vai em hotel vagabundo, né?
Aí são lençóis.
Os lençóis são ruins.
Lençóis ruins.
É, são ruins. Você
tem que ir no Lençóis Maranhenses, cara. São os melhores que tem lá.
É com elástico? Que aquele, vamos falar a verdade, não, é verdade aqui também.
Isso aí.
Esse é com lençol com elástico aí é um roubo. Saco, porque sempre sai de noite.
Não,
é uma desgraça aquilo. Tá dormindo no colchão.
Isso é uma experiência. Dobrar a porra de um lençol com elástico.
Não, não. Isso deveria ser dobrar. Isso deveria ser
esperto.
Não dá, é impossível.
Lençol com elástico não. Dobre é uma hora.
Tem que embolar.
É melhor do que um lençol sem elástico.
O que a gente faz?
Um lençol com elástico é muito melhor, muito mais fácil. Nossa, em 3 segundos você bota o lençol.
Ah, eu amasso tudo assim e...
É melhor dobrar e ficar.
Tô falando na cama, cara, pra você forrar
pra a cama. Na cama.
Mas aquilo é mais rápido. É mais rápido, mas sai da mesma forma que o outro.
Não, mas não tem sai, que ser do tamanho do colchão, né, Fabinho? Mas Tavares, ainda dentro desse assunto, a sua expectativa, então, para o próximo
Flamengo. A dor no pubis.
A dor no pubis, da Arrascaeta.
Daí surgiu esse negócio de maus lençóis, do Lopes falando fake news, que é terror do Rio de Janeiro.
É, isso é fake news.
Lógico, né? Então, essa dor no pulso pode afastar o Escobar.
O Arrascaeta.
O Arrascaeta.
Eu não, tô bem.
Desse jogo aí, não tá com dor no pulso, não.
Não, né? Tô.
Essa pode afastar, e aí a gente teria que ver o que o Dorival Júnior faria com esse time no domingo. Mas o resto do time jogou muito bem. Thiago Maia. Thiago Maia, o que jogou o Thiago Maia? O time todo jogou muito bem, ó. Todo muito bem. Felipe Luiz jogou uma partidaça também. Nosso goleiro é espetacular. Fez uma defesa, ok. Pode ser até considerado o pior em campo.
Quando exigido,
sim,
esteve lá.
Teve um chute de fora da área, que ele deu até uma emoção, deu uma rebatida. Esse
quando exigido, tá sempre nas atuações.
É, jornal, né? Verdade.
Pulando, quando exigido, foi bem.
Então o Flamengo jogou muito bem do goleiro ao ponto esquerda, como falavam os mais antigos.
É.
E não sofreu, quanto São Paulo realmente não sofreu. Já era de se esperar. O São Paulo perdeu essa classificação lá. São Paulo, quando tomou uma bela de uma porrada de 3 a 1.
Não tinha condição
de ver. Tinha
eu
condição.
Fui dormir, sinceramente, eu fui dormir.
Mas sabe quando o Flamengo, esse jogo, acho que o Flamengo ganhou a classificação, lógico, fez a diferença lá no jogo de ida, mas quando o São Paulo se classificou para a final da Sul-Americana, o São Paulo deve ter falado... Tanto é que a torcida do São Paulo tava cantando no final do jogo, e que eles falaram, pô, não, desista Rogério, aqui e vamos focar lá no Sul-Americana.
O próprio Rogério Ceni falou isso, quando acabou o jogo lá, 3-1 pro Flamengo, ele falou, pô, agora a gente tem que jogar todas as fichas na Copa Sul-Americana, como se, pô, não vamos reverter isso dentro do Maracanã com 70 mil pessoas, e não reverteram.
Vai ser contra o Independiente Suco de Caixinha, né?
Isso, Del Valle. E o lá São Paulo tá numa situação esquisita, porque se ele perde essa final aí, né? Perde essa final da
Sul-Americana. Ele corrige pra segunda divisão, né?
Exatamente, ele tá brigando ali pra não cair, cara.
Gente.
Ele tá muito mal na tabela ali. Pode acontecer alguma coisa muito grave ali. O Rogério Ceni, de outros carnavais, já conhecia ele. Não acho ele um bom treinador. Acho até uma boa pessoa.
Tá engordando.
Ele tá com os dedos do príncipe, do rei Charles III.
É, os talamitos.
Isso é ácido úrico, Lopes. Incha canela, incha tudo.
Isso
é marafo.
Os goleiros ficam com artrose nos dedos das mãos.
O rei Charles não era goleiro, pô.
Rei Charles não era goleiro.
Não, mas o rei... Não sabe, você já viu ele jogando bola?
Eu acho que é o piano do rei Charles que deixou ele...
E mandaram ele pro gol.
Ele é príncipe, eu sei quantos anos já deve viver, tá até aposentado. Como príncipe,
rapaz, olha só, você começar a trabalhar aos 70 e tantos anos deve ser difícil.
Não é fácil.
Mas ele não vai trabalhar muito, não.
Ah, vai sim. Vai. Tudo dito sobre o Flamengo,
tudo
Tavares.
Dito sobre o Flamengo. Tá. Domingo tem um belo jogo. Flamengo e Fluminense, Maracanã, lotado. Flamengo já vendeu todos os ingressos. Falta vender o lado do Fluminense lá. O placar, eu diria que o Flamengo vencerá esse jogo por 3-1.
3x1, bom placar.
É um bom placar. Um
score clássico. Né?
Eu tô dando com a colher de chá pro Fluminense fazer um gol, né? Claro, porque é difícil fazer gol naquela defesa ali com o Léo Pereira. É muito difícil. Obviamente vai ser um
gol. Aliás, os alemães falam muito isso do Davi Luiz.
É, mas vai lá fazer agora.
É difícil fazer um gol. Ele bota... Olha, é complicado. É complicado fazer um gol nesse menino.
Bota qualquer
Mano, aquele jogo tinha hora que o Davi Luiz tava no Maracanã, jogando no Mineirão.
Davi Luiz tá jogando com short pesado de tanto atacante fica no bolso de trás dele. Impressionante. Impressionante como ele tem matado todas as jogadas. Lembrei outro dia, rapaz.
Que você lembra?
Do Rodinei, que é espetacular. Não sei porque não foi convocado pra seleção. Quando esteve lá no Bom Globo Esporte, você pedia ele.
Rodinei, por favor, chama o intervalo. Ele vem intervalo.
Segundo, chama aí o próximo bloco pra gente. Olha lá.
Em próximo bloco. Tamo junto.
Mas você que esculhambava Rodinei aqui nesse podcast.
Esculhambava o Paulo Souza.
Inclusive, mandar um abraço pro Gilson da JBF, nosso querido amigo, que nossa piada do lado
interna.
Interno do Phil Collins, ele colocou pra tocar na JB a música.
Hoje.
Qual foi?
É Nada Tem Paradise.
Isso, exatamente.
Nada Tem Paradise.
JBFM.
7h44.
Ô, Platão. O menino querido aqui, Tavares.
Menino que. Menino?
É, o menino.
Nosso velho amado.
Eterno menino. É, vai ter Fla-Flu. Difícil falar de Corinthians porque o jogo não aconteceu
depois
ainda.
Depois de uma eliminação,
Fla-Flu,
6x0 Corinthians.
Ele falou isso no início do programa. Eu não sabia porque eu vim ouvir sem rádio. Eu tô sem bateria no celular, não vi.
Peraí, deixa o Lopes falar também que o Fluminense foi eliminado. Dá sempre muita sorte. Vai, Lopes, segue.
Não, eu achei engraçado que o Tavares falou que estava sem bateria no celular. Você quase fica sem celular, né?
É verdade. Mas, Escobar, olha só,
querido, o
Fluminense hoje tem um jogo, ou teve um jogo ontem, muito importante no ano, e tem um Fla-Flu no domingo, né?
Mas a derrota pro Corinthians pode pesar?
Não
pesa. 6x0,
né? Pesa porque não perdemos. Não pesa porque não perdemos.
No primeiro tempo, depois desliguei, não sei quanto foi.
O Fluminense e Flamengo, domingo, vão fazer uma prévia do que será essa final da Copa do Brasil, fantástica.
Mas aí
entre grandes times do Rio de Janeiro.
Mas você acha que, pô, pegou o Flamengo na final, já foi, já...
Olha, tirando o Tavares, eu não conheço um flamenguista que diga que ia pegar o Fluminense. Eles são mais sinceros que
você
o Tavares.
Você deve conhecer flamenguista, então.
Conheço poucos, mas conheço. Eles são mais sinceros que o Tavares e falam que estão torcendo pro Corinthians. Eu falo, mas por quê?
Estou com medo.
Pelo Rio, cacete, a gente não ganha do Fluminense nunca. Eu sou isso.
Caraca, só lembrando que
esse ano foram 90 jogos, o Fluminense ganhou 87.
As três últimas finais que disputamos, eu ganhei duas, você ganhou uma.
A mais recente, inclusive.
Tony Platão, vou tentar introduzir.
Então, em quem?
Mas não tô falando do Pubis, mais não.
Eu tenho uns pubs muito bons que você toma uma cerveja preta ótima.
Não, isso é
você.
Pubs.
Vocês estão falando?
Não, é outro.
O Tony Platão, eu tô muito preocupado.
Porque
o Fluminense vai jogar contra o Corinthians sem André. Renato foi embora.
Isso.
Você iria de quê? De Felipe Melo e Wellington?
Eu iria de
avião.
Iaguinho e o outro menino, o Martinelli. Eu iria com eles. Apesar da torcida do Fluminense ter uma implicância monstra com o Wellington, eu não acho o Wellington esse bom de todo, não.
Não.
É ruim. Inclusive, é um jogador que
não gosta, eles odeiam.
Eu sou
você
poucos,
uma exceção.
Conheço poucos tricolores feito eu que veem no Wellington alguma utilidade, mas eu
vejo.
Muito
querido ele, muito simpático.
E ele é gente boa e se dedica lá. Pra mim, todo mundo nesse time do Fluminense, nesse elenco,
ele te dá são dica jogadores. De quê, cara?
O Wellington?
É.
Dica.
Você falou que ele me
dedica.
Ele se dedica.
Ah, tá.
Se dedica ao trabalho.
Todos eles. Desse dica
é um grupo. Não. Um grupo
apostas,
muito.
Alguma coisa
assim. Um grupo muito animado. É muito engraçado esse negócio de aposta, né? Ele fala aposta
no Brasil.
Você liga a televisão, é site de aposta o dia inteiro, né? Os sites de aposta bancam todos os times. É uma maravilha. O jogo é proibido no Brasil. Mas eu acho que eu viria com o Iaguinho e o menino Martinelli.
Iaguinho.
Eu acho que são os dois jogadores que mais se aproximam do estilo de jogo, do tipo de jogo, inclusive dos dois que estavam
você
lá.
Você não confia o André, no menino lá, no Careca?
O André tomou... Quem é o Careca?
O Careca.
Do Felipe Melo.
O Felipe Melo? Menino? Felipe, eu não sei. O Felipe Melo, pra mim, é um jogador de futebol muito interessante, que seu temperamento enlouquecido sempre prejudicou muito ele. É, agora, eu acho que o Felipe Melo tem uma certa idade, não sei. Tem muito tricolor, amigo meu, inclusive meu irmão, que acha que o Diniz vem de Felipe Melo. Eu acho que seria um pouco incoerente com o que era o meio-campo antes, né?
Mas ele conhece esse time do Corinthians, jogou lá, tem tempo já que ele
jogou no Fluminense também, né? Não. Jogou no Corinthians há 500 anos.
É, né? Jogou há muito tempo no Palmeiras.
Ele,
né,
jogou muito melhor no Fluminense, inclusive.
O Fernando Diniz foi um baita jogador
do Fluminense. Não, tô falando do Palmeiras ele. Com o Felipe Melo, conhece o time do Corinthians, entendeu?
Não, mas todo mundo conhece, a gente.
Eu acho que é jogo pro Felipe Melo, até porque o meio-campo
muita gente diz isso.
É muita gente mais lenta ali.
É, e o time deles é mais pesado também, né? É mais velho o time deles. Renato Augusto, Fábio Santos, Fagner. O Fagner, eu queria que jogasse. O Fagner, garoto, na verdade, era pra ter sido expulso aqui no primeiro jogo e nunca é.
Porque
era
canteiro de novo?
O Fagner era pra ter sido expulso aqui no primeiro jogo com um minuto de jogo. O pênalti que ele fez no ar é metendo uma sola na canela do sujeito.
Ele chegou cantando.
Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulha esse amor pra te encantar.
É exatamente isso. Agora, eu não sei o que o Fernando Diniz vai fazer ou o que ele fez, né, pra quem tá ouvindo a gente amanhã, que é hoje pra você que tá ouvindo amanhã. Então, entendi, eu não sei. A gente fica muito confuso.
Confuso mesmo.
Essa coisa do podcast deixa o tempo muito confuso, que a pessoa ouve quando quiser, né? Então eu posso estar falando com ela agora e a pessoa tá me ouvindo daqui a um ano.
Cara,
então,
você acha que no domingo isso pode abater um pouco o Fluminense? O Fluminense tem sido eliminado. O último pênalti do Corinthians, o cara chutou, a bola bateu na trave.
O jogo
o Fábio se ajoelhou pra rezar, a bola bateu nas costas dele e entrou. Quer dizer, essa má sorte. Na disputa de pênalti.
O Vaguinho é tão desatualizado que tem uns 30 ou 40 anos, desde que o Carlos tomou aquele gol na Copa de 86.
O Carlinhos?
O Carlos, aí depois teve o goleiro do Fluminense contra o Flamengo, inclusive. O goleiro do Fluminense, que é o Murilo. O Murilo, coitado, ele tinha um azar, que ele espalma o pênalti, a bola vai na frente, bate e volta. O lateral esquerdo do Flamengo.
Cássio.
Vocês sabem que Cássio, depois de três ou quatro coisas disso, a FIFA já há uns 20, 25 anos, em disputa
já
de pênalti,
a palavra, Lopes.
Que a bola não tá em jogo, porque no jogo a bola tá em jogo, né? Bateu o pênalti, a bola entra em jogo. Mas na disputa de pênalti, se o goleiro espalma pra frente ou a bola bate na trave e vem pra frente, o que acontece depois não importa mais.
Isso não é verdade, temos que
acessar.
Liga aí pra central do apito aí pra poder.
Eu acho interessante. Liga pra ele aí.
Depois do que a gente andou falando, a central do apito bloqueou nosso telefone faz alguns dias.
Lopes Maravilha quer contribuir pro debate.
Contribua. Não, queria levantar uma questão bem interessante que me peguei pensando hoje de manhã, enquanto dava uma golada logo cedo, né? Isso, Ademan. Fala em francês, né? A questão é o seguinte, por exemplo, esse jogo de hoje promete ser um jogo com muita emoção e um grande jogo de futebol, entende? Explico por quê. Antigamente havia aquela história do gol fora, né, Bar? E eu sempre fui contra esse negócio do gol fora. Hoje não tem.
É porque gol
então, por exemplo, hoje um 0-0 daria o título ao Corinthians, entende? E aí, o que que o Corinthians ficava na dele ali, o Fluminense desesperado? O Corinthians passaria. Hoje não. O Corinthians ou fica no 0-0 e vai pro pênalti, ou vai pra dentro pra fazer gol e levar a vitória e enlouquecer
obrigado,
a
Gaviões da Fiel. Obrigado, Mansur.
Esse comentário.
Carlos Eduardo Mansur contribuindo. Mas gol fora, a Inglaterra foi campeã do mundo com um gol fora.
Não, foi gol fora. Aquilo foi fora.
Ninguém sabe.
Foi o primeiro gol fora que valeu.
Não.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Avon. O que o Lopes está falando é verdade, porque essa regra de... Eles inventaram essa maluquice na esperança que o time que vai jogar o jogo fora fosse mais pro ataque, porque o gol valeria mais. O que acontece com essa regra é que geralmente o primeiro jogo não vale nada.
É isso.
Porque exatamente. O time que tá fora de casa não vai pro ataque, e o time que tá em casa também não vai com medo de tomar gol. Aí o primeiro jogo acaba.
Uma ótima análise, Tony Platão. Uma ótima análise.
Mas quem levantou a ideia fui eu.
Depois do Mansur.
O elogio tem que ser pra mim.
Cara, a exposição. Mansur, Mansur só levantou a bola e eu só cortei. Valeu, Mansur. Cortei pra quadra vazia sem bloqueio.
Obrigado, Mansur. Obrigado, Escobagar.
Mas então é isso, esse Fla-Flu de domingo.
Concluído.
E a prévia da grande final da Copa do Brasil.
Tem placar, tem placar?
Pra quem?
É Fla-Flu domingo? Não.
Ué,
palpite, 6x0, 7x0.
Tem placar, um de cada lado.
Não, tem placar. Não tem mais aquele antigo do Maracanã que foi lá pro América.
São quatro.
Fumaça, tá com medo.
Tá com medo. Você quer um placar pro Fluminense Flamengo? Fazer um cálculo de 90 jogos, 87
vitórias. Ih, rapaz, de novo isso aí.
4x1 Fluminense.
Que isso,
rapaz,
olha, mas
só lembrando que o time que seguiu e vai pra final, né, da competição que o senhor foi eliminado, só conseguiu fazer 3 gols na gente em 6 jogos.
Quem?
Ele continuou no São Paulo, vai pra final da Sul-Americana, que o senhor foi eliminado, inclusive.
Olha, o Fluminense. Ele ganhou de 10.
Não, foi eliminado.
O Fluminense cagou para a Sul-Americana. O Fluminense interessa são recordes. Essa é a coisa que o Sul-América.
Nossa.
Torneio Sul-Americano. A América do Sul é essa.
O Fluminense realmente tem um recorde que ninguém
disputa. Brasil, bater, Argentina.
Nunca é foi campeão Sul-Americano. Isso é um recorde praticamente
imbatível. Então, na verdade, a maior goleada num jogo entre clubes. Nossa. Quem tá no livro do recorde? Thiago Neves, lá com a camisa do Fluminense.
Mas foi campeão.
O que acontece? Não foi, mas isso não é problema, Vaguinho. Qual é a graça de ser campeão desse? Quero ver ganhar a Champions. Isso é um torneio de luxo, rapaz.
Mas não jogamos
a Champions. Vamos ganhar o campeão da Champions.
Infelizmente, não.
Então, vocês nem se classificaram. É, nem se classificaram pra Champions. Aí o cara fica ali falando.
Barão de Coubertin. Aliás, o que é Bertin? O Barão de Coubertin, ele já dizia, né, que o importante é competir.
É verdade.
É, sim.
Ele disse
mas não ganhamos a Champions. O Flamengo realmente não tem condição de ganhar a Champions, porque ele não disputa a Champions. Mas venceremos o campeão da Champions ano que vem no Campeonato Mundial.
Isso não
deve ser nos Estados Unidos.
Bela frase do Barão de Coubertin, por exemplo, América não está fazendo. Ele não está competindo, porque você estava muito chateado conversando comigo.
Em greve, o América.
Enquanto urinávamos juntos,
é verdade,
você estava reclamando.
Lado a lado.
E você estava reclamando do América.
O Barão de Copertão disse isso pro América. Olha só, mas o Escobar, eu acho que o time do América, o grupo, respondeu a um apelo que o Escobar fez aqui nesse podcast.
Vamos acabar com
ele. Ele pediu pra parar de jogar.
É verdade.
Pararam.
É isso aí.
Quem é o líder dessa greve?
A culpa é do Escobar! A culpa é do Escobar! A culpa é do Escobar!
Não, cara, eu tô triste com tudo isso que está acontecendo.
Fica triste, não.
Fica aí no programa, sabia?
Fica assim, não, cara.
Eu tô. Tony Platão, tá tudo dito sobre Fluminense? Tudo não. Preciso mandar o Tavares tomar um banho de arruda, porque o couro vai comer.
Sentei na cadeira do Lopes, é por isso?
Eu quero agradecer aqui ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt. Mário, querido.
Ele fala contigo?
Ele fala comigo. O presidente do Flamengo não fala comigo. Meu vizinho não fala comigo.
Ele não fala contigo.
Outro dia mesmo, ele tava com uma cachorrinha pequenininha lá, e levando a cachorrinha pra fazer cocô, aquela coisa toda, mas vira a cara mesmo, rapaz. Ele não gosta de mim, não.
Rapaz, ele cata o cocô da cachorrinha?
Espero que sim. Olha, se não vai tomar é multa. Que não tem, não.
E aí é o seguinte, tem pinta não.
Rapaz, o Tony tocou no. Ele não tem a mínima pinta de que vai abaixar com o saquinho
na mão. Pegar a bosta na mão, não vai, não.
Eu acho que
aquela bosta quente.
A não ser que tenha umas pone ali do lado dele, ó, cocô aqui, pô, cata aí.
Ah, é possível. Essa elite podre brasileira. E aí, eu quero agradecer ao Fluminense, cara, que recebeu o meu Chicão lá, meu filho, pô, aqui
no
vestiário. E, cara, no vestiário do Fluminense eu vi um dos maiores. Olha, gente que ouve esse podcast cedo, hein?
Topetes que eu já vi na minha vida. Fábio, pessoalmente,
impressionante. É impressionante.
Ele ganha uns 5 centímetros pra cima.
Você foi as lágrimas
dele, é isso que eu queria dizer. Aliás, muito querido. E um dos caras mais queridos com o Chicão, sabe quem foi, cara?
Frederico.
Felipe Melo, cara.
Felipe Melo é um querido.
Pô, esperava que ele fosse fazer pro moleque, não. Não, pegou no colo, brincou com o Chicão. Pô, valeu,
Fernando.
Ô, Lopes, vamos falar de Botafogo, Lopes Maravilha? Ô, Lopes, não estamos preocupados, não, cara.
Isso aí, bicho.
Não tô, porque eu tô vendo uma evolução no time do Botafogo. Eu tô vendo
jogadores
que acabaram de chegar ao Botafogo, que estão mudando o patamar do futebol do Botafogo. Como esse menino que joga de meias arriadas, o Eduardo, meio campo, muito bom jogador, Tiquinho Soares.
Passadas largas, né?
Passadas largas. O Botafogo é um outro time hoje, Lopes. O Botafogo vai conseguir coisas grandes.
É, obrigado, e assim eu termino a minha participação.
Eu queria que você dissertasse sobre as minhas afirmações, Lopes Maravilha.
Em relação ao Botafogo, Escobar, eu acho que esse jogo de sábado contra o Curitiba, 19 horas, no estádio Nilton Santos, vai ser um jogo de mudança de rumo, de mudança de horizonte. É a hora da mudança.
Não, mas ele tá mudando as expressões, isso, cara. Isso é importante. Ele não fala nunca a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa com outras palavras.
Com outras palavras.
Entendeu? Isso é importante.
Muito obrigado. Muito gentil da sua parte, inclusive. O que me, até me surpreende um pouco.
América Mineiro, ó, que falou que esse jogo falou também isso. Seria...
Falou contra o Havaí, falou contra um monte de...
Mas há uma evolução, e isso é verdade mesmo, é importante. Agora, existem evoluções que dão resultados práticos e deixa todo mundo feliz, como, por exemplo, 3-1 em cima do Fortaleza. Agora, o Botafogo jogou, por exemplo, contra o América Mineiro e fez uma belíssima partida. O goleiro do Atlético, do América Mineiro, foi um dos melhores, se não o melhor jogador nas quatro linhas, entende? E o Botafogo não conseguiu ganhar, mas o Botafogo foi apresentado em loco ali para sua torcida, com não um loco, que também estava lá, Loco Abreu.
Loco Abreu.
Mas pôde ver o Tiquinho Soares, que é um baita centroavante, que centroavante bom.
É
há
baita
quanto tempo?
Decide isso.
E viram só o Tiquinho, quando vê o Soares.
É baita
inteiro,
Soares. Né? Tem que ser baita Soares. Tiquinho não dá.
Não, baita Tiquinho Soares. Rapaz, é um baita centroavante, porque há quanto tempo eu não vi um centroavante que tem a capacidade de dominar a bola, de distribuir o jogo, de vir ao meio campo e abrir espaço.
Isso não era o Erisson?
Peraí que eu sou... Não, o Erisson era uma parede lá. Eu estou no meu momento... Como é o nome do caboclo aí? Que vocês falaram ainda há pouco? Aquele que paga assim? O Escobagar. Como é que é o nome que vocês falaram aí? Cara, não sei se tem prestando atenção em mim. Mansur, estou no meu momento Mansugu agora. Então, irmão, a grande parada é essa. E é verdade, o Escobar está coberto de razão, mais uma vez, essa careca brilhante, essa mente brilhante, eu diria, que é isso aí. O Eduardo é um diferencial, o Lucas Fernandes está jogando muito, o Tietê voltou a jogar bola, o Adrielson, nosso cangaceiro, resolveu o problema da defesa junto com o Cuesta, que hoje é o melhor zagueiro do Brasil, disparado, mais o Marçal pela esquerda, lateral esquerdo, dos bons. O Jefinho, que é o extremo desequilibrante ali, pá, pelo lado, com dribles desconcertantes e tal. Temos um problema no lado direito, que ainda não está funcionando. É um fato.
O Manchester City, é isso?
Tá falando do Botafogo.
Cheio de palhaçada, palhaço. Isso é o Botafogo, palhaço. É a verdade, mas é a verdade que ninguém quer ver. É a verdade que ninguém quer ouvir.
E a mídia, não
ouvia. A mídia vai na tabela pra analisar. Olha lá o Botafogo.
Aí é, ó. São resultadistas. Não, sou a favor dos scouts que trouxeram esses gênios do futebol que hoje estão ali sendo treinados pelo Luiz Castro. Agora, a mídia, essa mídia sonolenta aí, que tem essa mania de ficar, como bem disse mais uma vez, essa mente brilhante de Alex Escobar. ele está na tabela. É o 12º. Não está dando resultado. São resultadistas. Tem que olhar o todo, e o todo, por exemplo, que inclui também, o Vaguinho vai passar por isso, porque também virou milionário, vai passar por isso também, que é a estrutura, não é só as quatro linhas, entende? Não é só as quatro linhas, tem que ver a estrutura. O Botafogo fez um acordo bilionário aí para pagar suas dívidas, e com isso já pode tirar as CNDs. Eu sei que estou sendo muito rebuscado,
muito
verdade. Mas é um lema bom para elevar um pouco.
Acho que a gente não vai entender.
A CND.
Então é o seguinte: quer que eles entendam? Aí, malandro, Botafogo mandou o caô. O Botafogo mandou o caô para a justiça, disse que vai pagar e tá tudo liberado. Aí, negócio da certidão, estão tudo liberado. Aí, tá.
Mas agora a galera entendeu. Uma parada, para tabela, não vai. Jogar bem, dá ponto, não, né?
Não.
É o meu caminho. Se você empatar para ou ganhar os
pontos,
Pois é, mas jogar bem e perder.
Não. Botafogo não perde há 3-4 jogos. Então tá empatando muito, é verdade, mas tá fazendo ponto. Então, sim, jogar bem, você pode pontuar. Ou pode não pontuar. No caso, o Botafogo vem pontuando. E eu tenho certeza que esse jogo de domingo, de sábado agora, contra o Curitiba, às 19 horas, no estádio Nilton Santos, vai ser o divisor de águas, vai ser aquele foguete que não tem ré, não dá ré, né, malandro? Então, ó, vamos subir agora. E a partir de sábado, contra o Curitiba,
estádio Nilton Santos. Divisor de águas?
Moisés.
Hermanoteu, vai! Fala! foi dar e bater o cajado no chão. O mar abriu no mar.
Moisés.
Moisés é um grande divisor de águas.
Moisés foi um divisor de águas.
Mas você viu? Não?
Acho que foi o único da história.
Que se saiba.
Eu não conheço um aparelho divisor.
Moisés foi divisor. Acho que foi o único mesmo.
Foi o único que dividiu água ali.
Foi o único, mais ninguém.
Você concorda com a análise de Luiz Castro quando ele diz: Botafogo jogou muito bem, o goleiro do América Mineiro foi o melhor em campo? Não, ele falou: o Botafogo está jogando muito bem. O guarda-redes do América foi o melhor em campo, visto que o Botafogo está jogando bem. Você concorda com essa análise?
Eu não só concordo, como falei isso logo no meu início de comentário. Você provavelmente não prestou atenção. E fica aqui a minha reclamação, inclusive, para aqueles que administram esse conglomerado aí, que nos dá a oportunidade de falar um pouco de futebol, entende? Aqui neste canal, que é esse podcast maravilhoso. Então, eu sim, falei isso desde o início. O Botafogo jogou bem. Poderia fez os gols contra o Fortaleza, não fez contra o América Mineira. É um fato, é uma verdade. Mas só isso, só faltou isso, porque o goleiro fechou o gol.
Mas se o senhor. O senhor André Lopes Couto. É o seguinte, querido. Se os jogadores entram 10 vezes na cara do gol e perdem os 10 gols, não há uma incompetência aí também?
O importante é fazer gol, né?
Não há uma incompetência. Por mais que o cara do Rizzoli lá, o goleiro do América, esse mesmo, bom pegou, não há uma incompetência dos jogadores do Botafogo na hora. E você que foi um grande centroavante, entendeu?
Faria gol. Um dos melhores.
Com poucos. Como é que é a sua definição? O melhor centroavante, como é que é?
Eu fui o melhor centroavante que o Brasil não viu. Eu fui o melhor deles todos. Que o Brasil não viu. A cadeira tá barulhenta e tá torta, né? Eu tô com a coluna toda podre aqui. Eu tenho que jogar fora esta meleca. Comprei a cadeira, quebrou. Mas enfim, isso não importa. A nossa audiência não merece isso.
Tem sentido ela tá fazendo barulho. 15 anos que ela tá fazendo?
Não, mentira sua. Ela tem apenas 2 meses.
Mentira.
Mas a sua pergunta é muito pertinente, Vaguinho. E eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é a vida, é a vida. A vida de centroavante é assim. Às vezes a gente perde o gol. O atacante tá ali. Às vezes ele perde o gol. Às vezes ele faz o gol. E às vezes o goleiro defende e impede que ele faça o gol. Fica aí.
Demais isso.
Fica aí a minha resposta para você. Espero ter correspondido à sua expectativa.
Não correspondeu, não.
Não, Lopes, sempre muito agradável ouvir você, o torcedor.
E o barulho da cadeira?
Não, horroroso. Vamos botar um óleo aí.
Você quer estar sentado num touro mecânico?
Eu tenho um cavalo preto, o nome de Ventania.
A cadeira tá toda torta, mano.
Ô, Botafogo, entende?
Opa, tá mole não.
Desculpa, gente.
Desculpa, sim, gente. Sim.
Vasco
no G4. O Vasco tá desesperado, Vaguinho. O Vasco tá horroroso. O Vasco.
Não é isso, não.
Vaguinho, senhor... fala do Vasco, Vaguinho.
Senão, pra tacar esse telefone nos teus cornos, não custa também. Se eu falar um negócio aí, o Vasco está no G4.
É verdade.
Está no G4, certo? A brincadeira é
ainda
certo.
Está, né?
É, mas está no G4. Tá. A brincadeira ainda está. Nesse exato momento, 4:13 da quinta, de quinta-feira, está no G4, que é o objetivo final, entendeu? É o objetivo. É o seguinte, ficou um pouquinho mais difícil? Ficou. Ficou um pouquinho mais perigoso? Ficou, obviamente. Pô, não precisava 7 porradas seguidas fora de casa? Não precisava. O aproveitamento.
São 7 derrotas seguidas.
Em casa. Não, em casa.
Meu Deus.
Agora, em casa, tá invicto. Então, assim, se você pega os jogos em casa, continua ganhando jogos em casa. Beleza.
Mas não empatando também, né? Tem empatado em casa.
Também tem empatado. Não muito, mas tem um aproveitamento muito bom. Se ganhar todos os jogos em casa, sobe. Só que tem isso, Tony. Pode ser que empate. Aí vai precisar beliscar fora. Entendeu?
É porque o Londrina não é só o Vasco tá ganhando que vai jogar.
Fora, né?
Não.
Mas... Londrina ainda tem um confronto Londrina e Vasco.
Meu Deus do céu.
Que é em São Januário. O Vasco tem um bom aproveitamento em casa. Agora, como ninguém garante que vai ganhar todos os jogos em casa, entendeu? Vai ter que beliscar alguma coisa.
Quem tem uma tabela
fora.
Melhor, o Vasco ou o Londrina?
O Vasco tem uma tabela na sua melhor. Análise. Na minha análise tem uma tabela melhor.
É aquela tabela de capa
dura. Mas é aquele jogo assim, por exemplo.
Na costa,
se você vai fazer...
Uma tabela boa, né?
É uma tabela digna, né? Eu no álbum...
Você lembra na Copa de 82?
Não lembro disso, não.
Todo lugar que você ia, tinha...
Mercadinho, tinha, tal, tabela. Tinha tabela.
Cara, toda loja tinha tabela pra gente fazer coleção de tabela.
Isso, você ficava...
Copa que eu torci
o álbum de figurinha tô... veio uma tabela também.
Eu tô esperando toda... Tem que ter uma, um app, né? Um aplicativo com a tabela da Copa. Vai corrigindo.
Isso me irrita pra caramba.
É bom, mais fácil. É.
Putz, você não tem mais aquela folhinha pra trocar as figurinhas?
Vai na padaria, meu irmão. Agora você vai no aplicativo. Dois pães e um café. O senhor já baixou o aplicativo da padaria?
Eu
fui tomar um café ali, pagar um café ali, tinha que comprar o aplicativo, baixar.
Baixar. É, eu falei, Tony, tem esse aqui bonzinho que é de graça.
Vai me preparar um café pra mim, ótimo. O
aplicativo aqui
das figurinhas.
Eu tô precisando de 311 figurinhas.
Eu acho que é pouco.
Mas então, Alex Escobar, é o seguinte.
Fala, vamos falar.
Faz o dever de casa fora. Porque é o seguinte, se você perder
esse dever de casa fora,
antes de fazer aquela anotação lá, aquela tabela programada, né?
Estuda fora.
Aquela tabela programada. Mas perder pro Grêmio lá, tá ok. Perder pro Bahia, tá
admissível,
ok, pro
Sport, admissível.
É. Agora, porra, não pode perder chegou sete jogos, sendo que, porra, pro Sampaio,
perder pro CSA, Guarani.
Pro Guarani, pro... Porra, pro Brusque. Aí não dá. E aí, vamos botar nesses sete jogos aí, vamos contar que essas duas derrotas, o Bahia e o Grêmio, tudo bem, vai perder esses dois jogos, que jogos grandes fora de casa. Agora, se você pegasse quatro pontinhos, é, nesses outros sete aí, quatro empates feios, horrorosos, 0-0, estilo Zé Ricardo, o goleiro pegando, é, bola na trave, sufoco. Quatro pontos, bastaria cinco do
quinto colocado.
A brincadeira é, tem que voltar a pontuar fora. Isso
o
é
Vasco
simples,
ainda
cara.
Depende dele isso mesmo.
É só dele.
Não sei se isso é bom.
Não sei se é bom. Mas assim, a minha conta é, ganha todos em casa, ok, ele sobe até com uma certa tranquilidade. Agora, se não conseguir ganhar todos os jogos em casa, até porque tem jogos que podem ser confrontos diretos, por exemplo, contra o Londrina. O Náutico, amanhã, o Náutico é o último colocado, mas o Náutico tá jogando, meu amigo, vai chegar amanhã, vai jogar final de Copa do Mundo, que pode cair pra Série C. Então assim, o Vasco precisa pontuar em casa, continuar pontuando do mesmo jeito que tá pontuando, e tem que beliscar fora, senão,
teremos
amigo,
uma
vai
batalha
acontecer...
dos aflitos, é?
Senão vai acontecer o seguinte, vai chegar lá pra última rodada. É, exatamente. Vai chegar na penúltima, na última rodada.
Desespero.
Aquele desespero, ajoelhado, fazendo.
O Wagner, né?
18.
Não, 9.
Não, faltam 9 jogos.
É, tinham 10 rodadas faltando outro dia.
É, aí depois da 19ª. E assim a 8ª, 7ª. Normalmente assim.
Mas eu acho que já tinha mais duas. Eu acho que são 8 rodadas.
É, não tenho.
Alguns times já jogaram essa rodada. Alguns times
já jogaram.
Já estão na frente do Vasco.
Então é o seguinte, ganha amanhã do Náutico, e aí vamos fazer o seguinte, volta a fazer os
caras, né?
É, Zé Ricardo, no caso estamos gravando quinta-feira, o Vasco já, você que está ouvindo sabe, já sabe que o Vasco ganhou bem 4-0, voltou a ganhar. Sim, e jogar bem, e aí volta a pontuar fora de casa.
O Tony me passou um link aqui. O Vasco perdeu o jogo.
Não.
Aqui, ó, tá aqui.
Tony, não,
você vê que
Tony
ele tá
não, isso é mentira, porque o Tony, ele não sabe isso da tecnologia, não, ele não sabe bem o que
você vê
negócio.
Como ele é mentiroso, que ele falou, o Vasco voltou a ganhar e jogar bem. Quando o Vasco voltou a jogar bem, tem que jogar bem antes pra voltar a jogar bem. Ganhar tudo bem, mas voltar a jogar bem não voltou
série
mesmo.
B.
Você vai ao jogo?
Pô, na Série B. Mas jogou bem contra o Tombense. Um jogo sábado de manhã, que o Vasco ganhou 3-1, que o André jogou pra cacete.
Tava um sol do cacete.
Isso,
o Vasco
fez um bom jogo.
Marlon Gomes
fez um golaço. Isso, Marlon Gomes fez um partidaço, exatamente.
A única partida boa também.
É, fica. Pra lembrar outra vai ser difícil.
Mas não acredito.
Vai ser difícil, mas essa vai jogar bem.
Comentário seu, eu li. En passant, que o Lopes que gosta do francês arcaico.
É bom, é bom, é bom.
En passant. E o tal do Alex Teixeira, que você disse que era o craque, sei lá, o que
tá
errado.
Tá jogando muito bom jogar nada. Não tá jogando nada, filho.
É muito
faz
bom
parte.
Jogar.
Mas
é
dizem
bom
que ele e Nenê não batem um com o outro. Que tem ali um problema.
Acho que não tem esse tipo de problema, Tony. Só que
eu
é o seguinte,
li. Li
pra você,
passar, mas li.
O problema maior não é nem fora de campo, acho que parece que eles se dão bem. O problema é dentro de campo.
Não, eu tô falando de dentro de campo, eu não tô falando
sim,
de fora.
Tem dois jogadores que recompõem muito pouco, que marcam muito pouco. E, meu amigo, aí você já começa o jogo.
Alex Teixeira.
Nem é um cara tão.
É, 30 e pouco, ele tá novo.
Mas não é um cara
jogando
que...
igual um veterano,
é,
pô.
É, tá mal. E aí é o seguinte, Escobar, pô, ele joga bola, é um cara que, pô, a gente esperava que estivesse num nível melhor, pelo menos tecnicamente, não tá, tá mal. E aí eu não tenho
você
lugar
não
cativo,
acha...
parceiro. Baguinho,
você,
só.
Aqui, você que jogou bola, só te digo.
Eu jogo ainda.
Você não acha que o cara chega assim... Pô, o cara olha pro lado, ele dá a bola, só volta pedrada nele.
Mas
não
ele
tá desânimo.
O quê, Tony?
O Vasco, quando ele chegou, o Vasco continua pobre dentro de campo, rico fora dele, mas pobre dentro de campo.
Tô vendo isso.
Então é o seguinte, não adianta o cara chegar lá e achar que ele ia jogar no Manchester City, é isso mesmo. Só que ele...
Esse é o Lopes.
Ele, nem a parte dele, ele tá fazendo bem. Então eu acho o seguinte, tem que chegar lá e conversar. Ou ele vai sair, ou o Nenê vai sair, ou o Raniel vai sair, não dá pra jogar com os três.
Eu vou te ser.
Isso que recompõe muito pouco, mas...
marca também não dá pra pouco. Botar ele de centroavante igual o Emílio Faro fez.
Também não dá.
Sozinho lá trombando com
o
zagueiro.
O bom Jorginho, Little George, falou que ele é jogador do lado de campo. Pode até ser. No começo até era. Não sei se
de vai lado continuar. De campo ele seria bandeirinho, então.
Isso. Eu vou te ser muito sincero, técnico. Entendo pouco de Série B, quase nada.
Série B,
nada.
Hoje.
Série B, praticamente.
Sério, não entende mesmo, sério.
De nada.
É porque
nada.
Sempre que quando chegava tenho, lá perto, dava um jeito de
tem alguns conhecidos, tem alguns conhecidos, inclusive com o Paulo Souza, tivemos a 2 pontos da zona de rebaixamento. Não entramos, tem um bom tempo que a gente não entra na zona de rebaixamento. Mas a Série B é mais transpiração do que...
Físico, né?
Muito. Eu acho que você tem que correr e exatamente isso que tu falou aí, o maluco não entra em campo, parece que tá jogando canal 100.
O Grêmio teve dificuldade durante muito tempo, porque eram jogadores muito técnicos, mesma coisa. O Cruzeiro, o que é que fez o time do Cruzeiro? Um time de pedreiro lá, meu amigo, o pessoal que vira lá, você olha pro time do Cruzeiro...
É um time construtor.
Preconceito hoje.
Não, é um time de guerreiro,
de luta. É um time construtor.
Isso, é um time de luta, um time de laje. Tanto é que o Cruzeiro, quando acabar o campeonato, o Ronaldo lá tem que chegar, pô, entendeu? Valeu, obrigado, muito obrigado. Não, como é que o Ronaldo fala?
Obrigado.
Isso aí,
Obrigado. Seu Roberto Carlos.
Vai ficar com os 2 ou 3.
É verdade. Valeu.
Obrigado.
Cara, valeu, cara.
Meu bicho.
Valeu, cara.
Valeu.
E pronto. Então aí, o Vasco tem o desespero. Ainda não bateu. Assim, ele tá
na porta.
Ele tá chegando, ele vai tocar a campainha.
Então esse link que o Lopes me passou aqui.
Inclusive,
com a vitória por 2-0 do.
Isso é.
2-0.
Isso aí é vírus.
É.
Não clica, aí, não. Não é clica, vírus. Não. É uma foto.
Não, 2-0.
Uma foto do amigo dele de tupete de fora.
Vírus de bruxa.
Não clica, não. Mas então, com essa grande vitória de 4-0 sobre o Náutico, o Vasco conseguiu aí dar uma aliviada. Mentira. A torcida
não
fez
teve
uma
jogo
festa.
Ainda. Não teve jogo ainda.
Não teve?
Não teve. Enquanto a gente grava, amanhã. Não,
Vaguinho. Ah, é?
Chuga é só amanhã.
Eu vi aqui, eu olho aqui, eu consigo ler no MDF. Que essa mesa aqui, eu enxergo. Aqui, ó, tá aqui, Vitória do Vasco. Tá aqui,
MDF, mesa de falecidos, né? Aí você consegue ver o futuro.
Eu vi olhando lá o Cortejo da Rainha.
Ah, legal.
Você acompanhou?
Eu acompanhei, cara. É bonito, você viu? O
negócio eu não vi.
Pô, só vai acabar dia 19.
Erra.
A mulher morreu, só vai enterrar dia...
O rei não sabe nem abotoar o paletó.
Alegria total.
Salamitos
não dá.
Pô, finalmente vamos ter o fim na série The Queen.
Né? Pô, coitado. The Crown. Coitado da...
Salamitos terceiro.
A rainha morre. A rainha morre. Sai em turnê, cara. Isso é sacanagem.
Cara, eu abro o jornal, o site notícia tá assim: a rainha foi pra Buckingham. A rainha foi pra Westminster. A rainha tá na Escócia. Ela tá zanzando mais do que viva.
Morreu em Balmor, agora foi pra Westminster. Agora porra! A fila tem 30 quilômetros. Porra, o cara vai ficar 12 horas na fila.
Eu vi um story pra gente terminar aqui, uma história de um brasileiro. Mostrando a generosidade do povo inglês que tá levando torta de morango, levando sanduíche,
não
pra quem tá na fila.
Ah.
E aí ele mesmo filmando e diz assim: imagina se é no Brasil, tem um monte de ambulante aqui vendendo pilha, vendendo
cerveja.
Não, vendendo lugar na fila, pô.
Lugar na fila.
Lugar na fila direto.
E o detalhe, mais caro.
Carregador.
Caro. O cara chegar lá,
moleque. Carregador é bom,
logo. Tá calor aí,
tem. Tá lá, carregador.
É verdade, cara.
Você está sem bateria, olha o carregador.
Realidade diferente, né, cara? Realidade diferente.
Graças a Deus, o Brasil inteiro não é assim. Mas só lembrar da história de quando tem uma tragédia no Brasil, os caras vão lá comprar água, o cara bota
isso é como diz o Escobar, a elite. O quê, elite?
Essa elite podre do Brasil.
O povão brasileiro, povão mesmo. É solidário,
é isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez. Está tudo dito por aqui. Na próxima quinta-feira tem mais Café e Bola pra você. Tchau!